Boa noite. Vamos começar com uma história, verídica. Aconteceu essa história. Uma menina vem chorando para o Magid de Kelem. Magid de Kelem, ele era aluno do Rav Sholem Salant, Rav Moshe Yitzchak Darshan, Rav Moshe Yitzchak Darshan, os grandes, grandes Magidim, Litaim, do Olam Litaim. E essa menina vem chorando para o Rabino e fala: Rav, eu preciso falar com você. Eu tomei uma decisão muito, muito, muito séria, muito forte na minha vida, mas eu não consigo fazer isso antes de falar com você. Eu vim te avisar. Não mais do que isso. O Rabino fala, valorizo, fico muito feliz. Me conta o que aconteceu, me fala o que está acontecendo. Tá, a menina começa a chorar, me fala, Rav, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou indo para o caminho, eu estou indo agora para a igreja. O Rabino não fala nada. Falou, sim, eu estou indo me batizar, eu estou largando o judaísmo agora, estou indo me assimilar. Que acon... Rabino não fala nada. Rabino não. O que quer dizer não falar nada? Ele já entendeu que não é hora de gritar, não é hora de brigar, não é hora de explicar. E a menina fala: Olha, eu não conseguia fazer isso antes de falar com você. Você é um grande Rav, eu adoro você, eu te admiro muito, você é um exemplo para mim. Então eu quero pelo menos que você saiba o que eu estou fazendo. O Rabino conhece os pais da menina, o Rabino conhece a família da menina e sabe que de família ela vem. Uma família 100% religiosa, pai, Yirei Shamayim, se esforça de pardassá, e mais coveitim na Torá, todos irmãos em yeshivot, e a menina simplesmente querendo largar tudo. Então o Rav tenta chegar no coração dela e fala: Olha, minha querida filha, eu tenho uma pergunta. Eu tenho certeza absoluta, uma menina como você não tomou uma decisão dessa sem pensar muito. Eu tenho certeza que você não está correndo atrás de avó, é desejo. Eu conheci um menino e eu quero comer tarefa. Eu sei que não é isso. E eu sei que se você tomou uma decisão tão, tão firme e tão séria, você deve ter pensado muito antes. Ou seja, você não faz por não está fazendo por fazer. E deve ter algum pensamento por trás. Não é qualquer coisa que está te levando. Você pode me contar o que aconteceu? Você deve ter refletido, pensado. Eu tenho certeza que você dormiu com essa ideia noites e noites e noites. E a ponto tal que você veio contar comigo, conversar comigo. Eu te agradeço, eu considero. Me conta o que aconteceu. Também não falará, eu vou te falar o que aconteceu. Vou te falar o que aconteceu. E ela talvez abriu o coração, uma dúvida que muita gente tem. Muita gente tem. Mas ela conseguiu descrever essa dúvida. Conseguiu mostrar e colocar no papel essa dúvida. Rabotai. A menina conta que ela cresceu numa casa demais simples. O pai dela é muito, muito, muito simples. Muito simples. Eles têm muito problema de parnassá. E parnassá, desculpa, leva muitas dificuldades e muitas coisas e muitos problemas. Mas meu pai se esforça, meu pai é bom, meu pai é dedicado, meu pai é presente. Mas eu não aguento mais. Mas isso não é motivo para largar. Óbvio que não é. Só que eu comecei a admirar demais a vida do meu vizinho Goi. E eu vejo que meu vizinho Goi, Bliainara, Akololechlo. As coisas vão bem. Tudo que ele mexe vira ouro. Tudo que ele faz dá certo. Ele se esforça e consegue. Ele viaja. Ele sai. Ele tá cheio de, vamos falar dos conceitos de hoje, carros. Ele tem cavalo, ele tem burro, ele tem galinha. Eles têm leite fresco todo dia da vaca. Ele tem tudo que uma pessoa pode sonhar. Tudo que alguém pode sonhar, ele tem. Os filhos estão sempre bem vestidos. Que vidão, que vidão. E eu pensava, tá bom, ele teve sorte, meu pai teve menos sorte. Uma das vezes a gente é vizinho, papo aqui, papo ali, e a gente meio que levantou. Eu falei, me fala uma coisa. Que você faz que você tem tanto sucesso? Me dá umas dicas, talvez meu pai pode fazer. Aí para mim falou, não, teu pai esquece. Falou, por quê? Teu pai é muito bobinho. Não, meu pai não é bobo, não. Ele é inteligente, meu pai. Meu pai é inteligente, meu pai é capaz. Eu não falei que teu pai é burro. Eu falei que ele é bobo. Teu pai é inteligente, teu pai é capaz. Mas ele é bobinho. Falou, o que quer dizer bobinho? Falou, teu pai não vai fazer o que eu faço. Falou, tá, me explica o que você faz. Me explica o que você faz. E ele começa a descrever como que ele é no mundo dos negócios. É uma pessoa 100% desonesta. Ele passa o pé onde dá. Ele pisa nas pessoas que dá. Ele humilha quando precisa. Ele atropela todo mundo que está no caminho dele para colocar um pouco mais de dinheiro no bolso. E quando ele começa a descrever, a menina vira: Um minuto! Isso que você está fazendo, você está mentindo! Falou: E qual o problema? Mas como você vive numa mentira? Você está roubando, você está prejudicando outras pessoas, outras famílias. Ele olha para a menina e fala, uau, tá vendo, você é bobinha que nem teu pai. O que quer dizer? Falou, eu coloco o dinheiro no bolso, não me interessa o caminho. Contanto que eu tenho parnassá, contanto que eu estou bem, contanto que eu levo minha vida, contanto que eu posso curtir, para mim está ótimo. O que me interessa? Eu pisei em alguém, eu atropelei alguém, eu falei mal de alguém. O que me interessa? O que me importa? A menina começa a ficar assustada, fala assim, não estou entendendo. Você não tem medo de dia de amanhã? Você não tem medo, você vai pagar caro por esse tipo de coisa. Yesh din leyesh dayan? Tem regras no mundo. Tem um juiz nesse mundo, tem um criador. O dia de amanhã, onde você vai terminar? Você vai pagar pelos teus pecados. Você está atropelando pessoas, você está acabando com famílias. Metade das coisas que você está me demonstrando, você tirou comida, pão da boca de crianças. Pessoas que trabalham, você mente para eles, engana eles, se aproveita de pessoas que não sabem, se escraviza. Você não tem consciência? O cara começa a rir e fala, me fala uma coisa. Você está preocupado com o quê? Nesse mundo, o dinheiro é que manda. Eu tenho dinheiro, tá tudo feito. Falou, e o Olamabá? Você não tem medo do dia da manhã? Ele vira para a mulher e fala, e como funciona o Olamabá? Você conhece alguém que já foi e voltou? Para me contar exatamente? Eu estou muito curioso para conhecer o dia de amanhã. Mas eu quero conhecer, eu quero escutar de alguém que conheceu já. Falou, como assim? Você conhece alguém que já esteve lá e viu mitzvah, verá, roubar, matar, geinom, shabat, ganeda? Você viu isso? Você viu? Não, a verdade é que não. Então, se você não viu, isso não existe. Eu estou aqui fazendo dinheiro, aproveitando a minha vida. A menina fica um pouco confusa. Ele fala, eu vou te falar mais. Eu vou te falar nos meus conceitos. O que quer fazer certo e o que quer fazer errado? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Olamabá. Mas se existe um Criador e existe Olamabá, eu vou te falar exatamente o que o Criador espera de mim. O Criador me colocou como marido da minha esposa e pai dos meus filhos. É para com eles que eu preciso me ocupar. E que o marido das mulheres que eu me aproveito delas se ocupem dela. E que os pais das pessoas que eu roubo que venham tirar as contas comigo. Eu preciso ocupar da minha família e de quem Deus colocou no meu meio. O teu pai pensa em todo mundo e deixa os filhos passar fome. Teu pai pensa em todo mundo e para a esposa dele ele não consegue comprar uma roupa nova quando chega a festas. Então certo e errado é relativo. E eu vivo com o meu certo. Eu acho que teu pai está errado. Mas vamos concluir. A minha vida está boa demais. E eu estou vendo como vocês sofrem. E eu não acredito que tem nem criador, eu não acredito que tem juiz, eu não acredito que tem mundo vindouro, eu não acredito em nada dessas besteiras. A minha conta para o Rabino, eu saí muito confuso dessa conversa, muito confuso. O cara está convicto, mas tá bom, Tishma, ele quer viver que nem um besta, ele quer viver e se afundando, o que viva, mas a gente pelo menos está indo para frente. Eu cheguei em casa confuso e comecei a conversar um pouco com meus irmãos. Quando meu pai escutou isso, ele começou a me gritar, falou, Sheifele, você tá louca, o que você tá falando? Você vai perder o Olamabá com isso? Um minuto. O cara não tá nem aí com o Olamabá. E eu, judia religiosa, tô preocupado com o Olamabá? E eu comecei a refletir. Aquela noite eu fui dormir e comecei a lembrar que a gente cumpre Shabbat. Mas cada coisa que um cumpridor de Shabbat meio que desliza, já começa a se culpar. Eu vivo com culpa. O meu pai sempre reza com o Minyan. Um dia que ele acorda um pouquinho mais tarde, ele já está desesperado, que ele falhou com Deus. Um minuto. O meu vizinho tem o Lamazé, e acredita que não tem nenhum problema com o Lamabá. E eu que vivo como judia religiosa, o Lamazé não tenho, essa menina está falando, e a gente está o dia inteiro com medo que vai perder o Lamabá. Você já percebeu que cada vez que a gente vai numa cena no Beit HaKnesset, a gente escuta o Madrashá, o Rabino de novo está falando que a gente precisa melhorar? Nunca está bom o suficiente, conforme a Torá? Sempre precisa estudar mais Mussar? Então a menina vira para o Rabino e fala, querido Magid, querido Rav, eu não aguento mais. O meu vizinho tem o Olamazé e acredita que tem o Olamabá. Eu sei que eu não tenho o Olamazé, e tô com medo do meu lavabá. Eu prefiro o outro lado da moeda. Me desculpa. É exatamente isso que me incomoda. Eu pensei, eu refleti, e cada vez mais que eu vejo mais dentro, eu vejo que mais a gente vive em cobrança. Mais tzniut, não tzniut, shabat, não shabat, kasher, não kasher. Mais a gente vive em cobrança. Pessoal come kasher, que kasher você come? Mehad ou não mehad? Sabe quantas coisas eu já tirei da minha dieta? Sabe quantos lugares eu não posso comer e ainda tá com problema? O que que eu como? Não, mas não é Hadrim. Como assim? Como assim? Shabbat. Não, mas escuta. Você precisa entender que Shabbat é devedor de Shabbat ou não? Eu já fico 15 minutos para conseguir subir até meu andar. Já não é suficiente. Ainda precisa de escada? Eu já ando a pé até a sinagoga. E alguém chega e fala, não, mas não lê as propagandas que dá berdavar? E não fala de dinheiro? Calma, quanto mais? Tudo tá ruim. Tudo tá ruim. Essa pergunta quem fez? A menina fez para Moshe Yitzchak Darshan. O Magid de Kerem olha para a menina, ele entende que se você quer pegar alguém de volta, nunca pode discutir. Primeira coisa que você precisa fazer para alguém que está angustiado, dá razão para ele. Dá razão. E dentro da razão dele, começa a trabalhar aqui que ele falou. O Magid de Kerem vira para a menina e fala, Sheifele, tudo que você falou é genial. Tudo que você falou é maravilhoso. Tudo que você falou é verdade. Só que só tem um problema no que você falou. Falou o quê? Que isso que você falou não é você a primeira pessoa que falou isso. É Satanás se roubou de alguém. E você não roubou de um ser humano, você roubou de um malar. Essa discussão já existiu lá para trás. O malar discutiu isso com Deus. E Deus aceitou essa Taná. E Deus deu razão. Olha, vale um minuto, um minuto, um minuto. Qual que é a história? Agora eu vou contar para você. Parashat Toldot. Parashat HaShavua. Parashat HaShavua. Yitzchak tá grávida. Yitzchak não. Rivka tá grávida. Rivka tá grávida. Ela passa na igreja, no Beit HaAvodah Zarah, o feto quer sair. Passa no Beit HaMidrash, o feto quer sair. No Beit HaAvodah Zarah, quer sair. Outro quer sair. O Medrash Rabba fala que tem dois fetos lá dentro e um quer matar o outro. Um feto está querendo matar o outro. Yaakov quer matar Esav e Esav quer matar Yaakov. Isso que eles estão se matando. Um quer sair e matar o outro. Esav está tentando matar Yaakov para sair sozinho bem da Vodazará. E Yaakov tenta matar Esav para sair para o. Como se chama? Pro Beit HaMidrash. Atmeikach, o Brisqueró fala, ele traz um unclus. O que ele ficava e falar com Shem? O que ela foi pedir? Ela até Lechlidrosh et Hashem. O que ele foi fazer? O que ele vai fazer? O que ele ficava tão incomodada? O que ela foi perguntar? Fala o Unclus. Ela foi fazer uma Sheilá de Alahá. Olha como traduz o Unclus. Aqui. Vedachakim benayabi maha. Os fetos estavam se empurrando na barriga. Vamaret imken lamadenan, aná. Veazalt, dazalat, ela foi. Lemitva ulfan min kadam Hashem. Fazer uma pergunta, tirar uma dúvida perante Hashem. Foi na Yeshiva, tirar uma Shelah Hilchatit. Rashi não estuda assim. Rashi falou que ela estava preocupada. É Tzadik Gorashá. Quem que é esse menino? Tá bom. Mas o Unclus fala que ela foi fazer uma pergunta. Falou, Brisquerov, qual que é a pergunta? Eu tenho duas crianças na minha barriga, conforme o Unclus. E um está tentando matar o outro. Um é Yaakov, que é Yehudi. O outro é Esav, que é um goi. Um goi tentando matar um Yehudi, ele é um Rodef. Será que eu posso abortar Esav? Assim que o Brisqueró fala, que essa era a pergunta. Responde, o Shem Vaever, responde Rosh Hashivá, Shnei Goim Bebiter, né? Hoje os dois são tzadikim, os dois têm Nahagud Yehudi, não é um mais Yehudef que o outro, você não pode fazer nada. Sério? Assim que falou o Brisqueró. Mas a gente tem aqui duas crianças querendo se matar, um querendo matar o outro. O que eles estão brigando? O que eles estão brigando? A gente conhece que o Chazal falam que eles estão brigando Nahalat Shnei Olamot. Yaakov quer mandar no mundo. E Esav quer mandar no mundo. Eu sou dono do mundo ou você? Eu ou você? Eu ou você? Eu ou você? Até que fizeram uma pshará. Shnayim ochazim betalit. Como fala a Mishnah? Duas pessoas estão segurando, né? Uma roupa, um talit. E cada um fala kula sheli. O que a gente faz? Yachloko. Divide, metade, metade. Yaakov e Esav decidem dividir. Vamos ver assim, são dois mundos. Olamazé Shayachlif ala Isaf, Olamabá Shayach ba Yaakov. Divide Olamazé e Olamabá. Pronto, resolvemos. Está tudo feito. Olamazé para um, Olamabá para o outro. Como Isaf fala, Ineni Olech Lamud, Lamalize Bechorá. O que eu quero saber de Bechorá, de Olamabá, de Mitzvot? Eu vou morrer. Eu vim aqui para morrer. Eu quero viver a vida que tem uma morte no final, Isaf está falando. Ineni Olech Lamud. Eu não vou viver para sempre. Se eu não viver para sempre, deixa eu aproveitar. Eu não quero Torá, não quero Mitzvot, não quero Bechorá, não quero obrigações. Eu não quero complicação. Quanto tempo eu já fico aqui? Nesse tempo que eu ficar aqui, eu quero comer, quero beber, eu quero dormir, eu quero aproveitar, eu quero Tavot, eu quero Gilui Arayot, eu quero Shvichut Damim, eu não vou viver para sempre. Lama Lisa Bechorá, eu não vou viver para sempre, deixa eu ir. E Jacó fala, pega comida, eu estou pronto a te dar comida. Lechem unzid anashim, eu te dou comida, só me dá o Olamabá. Eu abro mão do Olamazé pelo Olamabá. Eles se dividem. E Isaf sai feliz da vida, e Jacó sai feliz da vida. Cada um tem certeza que fez o melhor business da vida deles. Tá bom? Fala o Magid de Kelen, que o Malach de Isaf, ele começa a refletir e fala, uai, fiz uma besteira enorme. Que besteira, que besteira. Ele quer o Olamabá de repente? Ele vai para Hashem e fala, Ribono Shel Olam. A divisão que foi feita foi mal feita. Já foi, não tem... Não, deixa eu me explicar. Não é justo o que foi feito aqui. Eu fui enganado. Falou, por que você foi enganado? Você quis, você decidiu, você quer. Falou, não é assim. Vamos dar um exemplo. Eu quero viajar de férias. Então, para onde a gente vai? Para Miami. Uau, aproveitar. Olá, Mabá, né? A terra prometida, o pessoal brinca, a mamãe brinca. E vamos para Miami, vamos não sei o quê. Então, estou indo para Miami. Ótimo. Quanto tempo você vai passar em Miami? Fim de semana, agora feriadão. Quantos dias você vai ir? Eu vou estar lá, eu vou viajar na quinta, vou estar sexta, sábado, domingo, segunda, à noite eu já estou voltando. 4 dias, tá bom? 4 dias você vai para Miami. Metsuya, não tem problema. Agora, 2 dias antes você já está estressado com a mala. Tá bom? Depois você tem mais... Todo ir para o aeroporto. Você já levantou a mala e abaixou 17 vezes cada mala, porque se foi 23,5 kg, você vai pagar overweight. Eu já paguei 10 mil dólares, eu não vou pagar mais 150 dólares, vai fazer toda a diferença na minha viagem, entendeu? Não é possível que eu vou pagar mais 50 dólares de extra peso. Estão me roubando? Calma, quanto está todo fim de semana? Não tem a ver. Tá bom. Então, você já se estressou, já brigou com a esposa, já brigou com os filhos, e colocou a roupa, e tirou a roupa, e pôs, e não foi, e com comida do avião, e não comida do avião, e tudo. Ótimo, legal, uma delícia. Tá bom. Aí, depois de todo esse estresse, você foi para o aeroporto. Você chega a sua, e carrega as malas, e põe as malas, e tira as malas, e discute com a mulher. Não, eu quero na janela, não, eu quero corredor. Não, eu quero janela, do lado do meu filho. Não, filho atrás, não, minha esposa na frente. Uau, kef, mamash, kef, delícia, maravilhoso. Depois, finalmente, você pode chegar e sentar num lugar... que nunca se sentaria daquela maneira. Você está apertado assim, porque do teu lado sentou 2 desconhecidos, um está suando, porque ele também já brigou, ele também carregou malas. E aí vai levantar o avião, você tem agora 8 horas, chega a comida tarefa, aí você começa a subir o cheiro, e você não pode pedir para ele tirar, e a cachê está em cima de você, mas você queria dormir, então você quer fechar a mesa, e a mesa está em cima de você, e você quer ir para o banheiro, você já pulou 3 pessoas, e você passa 8 horas, literalmente, num lugar infernal. Num lugar horrível. Você não se mexe. Você não nada. E eu pergunto, como foi a viagem? Uma delícia. Maravilhoso! Que era legal. Te falava, eu não consigo te levar para Miami, mas experiência de avião eu posso te dar todo dia. Eu te fecho num quarto pequeno, eu ligo e desligo a luz, eu faço o ar não funcionar metade do voo, tá bom? Eu te dou um cobertor meio usado, sujo, eu te coloco bem apertado, coloco uma pessoa em cima de você cheirando mal. Tudo isso eu posso te fazer. Isso é parte da viagem? Não, óbvio que não. Você está enganado. Eu quero estar em Miami, tá bom? A viagem é horrível. É chato estar no avião. Não, eu estou voando. Você está voando ou não voando? Você pode abrir uma janelinha e colocar uma paisagem mais bonita do que as nuvens e é mais legal. E você quer sensação? Fecha o ouvido. Pronto, subi. Agora vamos descer o voo. Pronto. Você está no meio de assistir um filme e aí, na melhor parte, vai chegar o piloto e dar um anúncio. Aí continua a cena, corta de novo, que agora ele vai traduzir. Tá bom. Agora a terceira. Chega! Você quer isso? Eu te dou essa parte. Mas você vai falar: não, ninguém quer estar no avião. Eu quero estar em Miami. Então você passa 2 dias de estresse, uma noite a mais de inferno, porque é no avião. Na volta vai ser mais ou menos a mesma coisa. Para estar 4 dias em Miami, dos 4 dias, o último dia já de novo é mala. Para você aproveitar 48 horas, você sofre até 72 entre ida e volta. Você sofre o dobro. Vale ou não vale? Mas o que você vai falar? Quando eu estou pensando em Miami, eu não me sinto incomodado no avião. Quando o meu foco é a praia, o que for. Quando o meu foco é uma coisa gostosa, legal, um quê, eu nem sinto que eu estou sofrendo. O avião vira legal também. Ninguém gosta da experiência avião. Não é legal o avião. Eu não me fecharia num quartinho com uma pessoa fedida em cima de mim, com uma mesa negócio, com uma comida ruim. Eu não me faria isso nunca. 8 horas preso no quartinho. Mas que eu estou chegando para Miami, o quartinho vira legal. Isso é legal, é legal. Eu vou para o aeroporto, eu pego trânsito, eu vejo o taxista estressado na marginal, e aí ele não quer ligar o ar-condicionado, ele abre a janela e sobe o cheiro do Tietê. Tudo isso aqui você nem percebe. Por quê? Porque eu estou chegando no aeroporto. E estou chegando no aeroporto, eu estou chegando no avião. E eu estou chegando no avião, eu estou chegando no meu destino. Isso é uma delícia. Então acontece que você não percebe, você está passando o pior momento que poderia ser. É muito mais gostoso ter ficado em casa, no teu sofá, batendo papo com tua esposa, brincando com teus filhos, com o ar-condicionado ligado, comendo comida caseira, ou você pode encomendar do melhor restaurante que for, você não vai pagar o preço da passagem, e aí você dá um passeio por aqui do que tá no avião. Mas para chegar em Miami é válido. Mas você sofreu no avião? Eu nem percebi que eu sofri. Eu nem percebi. Eu passei um excelente momento. Fala o Malach de Eissav. Escuta uma coisa. O Olam Hazeh é um avião. E o Gan Eden, caso é Shalom, mas é Miami. Sabe o que vai acontecer? Eu tô nesse mundo. Desculpa, Yaakov tá nesse mundo. Ele tá entendendo que ele tá chegando em Miami. Então o que vai acontecer? Ele mesmo no avião vai curtir. Você sobe no avião e já tá feliz. O pessoal no avião tá contente. Você sobe para fazer uma viagem, você vê todo mundo sorrindo. Tá sorrindo do quê? Quem lá estaria pronto a passar a experiência avião se não estaria passando em Miami? Não é que no avião eu tô estressado e em Miami eu fico feliz. Já no avião eu tô feliz porque eu sei o destino que eu tô chegando. Fala o Malach de Eissav, Ribono Shel Olam. Yaakov, ele tá olhando o Olam Haba todo dia. Ele tá olhando o Olam Haba todo momento da vida dele. Ele não vai ter um dia triste na vida dele. Porque se sentar um gordo do lado dele que tá cheirando ruim, ela tá chegando em Miami. E se chegar lá, kosher meal, e você nunca comeria isso, kosher meal, que estão te servindo, aquele pão com margarina, que margarina só existe na escola e no avião, não existe em outros lugares, Canere, você nunca colocaria isso na boca. Mas é que é legal, você se diverte. E se os teus filhos começam a brigar e chorar, você vai pegar a criança e você ajuda a tua esposa num avião como em nenhum lugar. Você tá no corredor e vai e vem. Balança o neném, desbalança o neném e tenta. E você dorme assim, meio que sentado. Você não tá sofrendo? Não, tô chegando em Miami. Falou Malach de Eissav. Sabe o que aconteceu? Yaakov, ele ganhou o Olam Hazeh. Porque tá o Olam Hazeh inteiro pensando no Olam Haba. Yaakov ficou com o Olam Haba e o Olam Hazeh. Vamos trocar agora. Vamos trocar a imagem. Vamos trocar a situação. Eu ouvi dizer que o nosso querido Rodrigo, ele adora chocolate. Ele é viciado por chocolate, tá bom? Eu consegui o melhor chocolate do mundo, Halav Israel. Eu sei que ele estaria pronto a qualquer coisa que eu pedir para ele, ele faria para dar para ele esse chocolate, tá bom? Porque você não sabe, ele consegue descrever o chocolate derretendo e o doce, não sei. Não percebi que tem tanta coisa no chocolate. Você não sabe apreciar e valorizar, e ele descreve, excelente! Agora eu falo, olha, eu posso te dar com uma condição. Meus avós são Halab, né? A gente tem um pouco de sírio no sangue. Eu quero enfiar uma faca nas costas de um judeu. Você tá louco? Eu te dou um chocolate, o que você quiser. Eu te enfio uma faca nas costas. Não, eu não preciso de chocolate nenhum. Não, mas aproveita o doce, depois vem o amargo. Mas escuta uma coisa. Quando eu sei o que vai me custar esse doce... O chocolate já está amargo do momento que eu pus na boca. No momento que eu coloco o chocolate na boca, eu já começo a sentir amargo. Estou sentindo uma faca chegando perto. Você acha que eu vou aproveitar algum momento? Falou, Malach de Eissav! Você me deu o Olam Hazeh e eu perdi o Olam Haba. A cada dia que eu estou nesse mundo, cada verá que eu vou tentar fazer, eu vou sentir uma faca chegando mais perto de mim. Eu vou sentir o fogo do Gehinnom ligado debaixo dos meus pés. Você acha que eu vou conseguir curtir esse mundo? Yaakov, no sofrimento dele, vai ver o Olam Haba. Eu, no meu prazer, vou ver o Gehiram. Sabe o que vai acontecer? Falou o Malach de Isaf para Hashem. Isaf, eu perdi o Lamazé e o Lamabá, que eu não vou conseguir curtir. Eu sei que eu estou pagando por isso. Eu sei o preço caro que eu pago. Jacob ganhou o Lamazé e o Lamabá. Porque mesmo quando ele estiver apanhando, está caindo dentro de um bueiro, ele... Ah, mais um Schar Mitzvah. Mais uma Tirchad Mitzvah. Mais uma coisa que eu vou ganhar resultado. Você está no avião. Turbulência. Que legal. Não, você não está... Você não faria isso na tua vida, mas quando você tem uma meta, o avião já vira legal, já vira parte da viagem. Fazer a mala vira legal. O que é legal em tudo isso? Óbvio que é legal. Eu não consigo chegar em Miami sem passar pelo avião e sem fazer a mala. Então é o caminho para chegar. Eu não vou aproveitar cada momento, cada minuto. Falou o Malach de Isav, Ribono Shel Olam, foi injusta essa troca. Foi total. Eu quero o Lamazé. Eu não quero que Yaakov tenha o Lamazé. Eu estou pronto a abrir mão do Lamabá. Mas qualquer ser humano consciente no mundo, qualquer pessoa consciente no mundo, não vai conseguir aproveitar o Lamazé, entendendo que cada vez que eu vou fazer uma coisa que eu chamo de prazerosa, eu vou pagar caro por isso. Eu tenho para o inferno por isso. Eu não tenho nem o Lamazé, nem o Lamabá. Yaakov tem o Lamazé, o Lamabá. Deus, eu quero desfazer essa troca. Hashem falou, Eisaf. Você deu uma boa tana, né? Até parece que vocês usam uma estiva boa. Olha, se eu não soubesse quem você era, eu achava que você veio de Ponovitch. De Hebron, de Mir. Que boa tana, né? Você falou muito bem. Falou muito bem. Falou, mas vamos fazer assim. Você quer o Olamazé? Quero. Você está pronto a abrir mão do Olamabá para o teu irmão? Óbvio que sim. Mas eu quero poder curtir o Olamazé. E não vendo meu irmão curtindo. Isso não tem problema. A gente pode resolver isso. A gente pode resolver. A gente pode resolver. Eu tenho uma pergunta. Vamos dizer que nosso querido Caco chega amanhã lá na RX e vai para um dos funcionários dele e fala, o que você está fazendo aqui na empresa? Como assim que eu estou fazendo? Por que você veio trabalhar aqui? Eu duvido que ele não vai ter uma resposta. Ele tem uma meta. Ele tem uma meta porque ele saiu trabalhar. Você vai virar para ele. Não seria mais gostoso você estar agora na praia? Olha, 38 graus, você é goi. Hoje bateu 40 graus. Você não tem nenhum problema de estar na praia. O que você está trabalhando? Ele fala, escuta, eu quero dinheiro, eu quero criar família, eu quero poder comprar cerveja, o que que for. Ele tem um motivo, o porquê ele está abrindo mão de algo para outra coisa. Ninguém sai trabalhar sem saber por que foi trabalhar. Ninguém vai estudar sem saber por que está estudando. Uma pessoa vem comprar um carro, vem numa concessionária. Por que você quer o carro? Não tinha mais o que fazer. Eu estava enjoado em casa, decidi gastar 80 mil reais e comprar um carro. Não. Eu quero um carro, porque é conforto. Você tem um porquê? Agora eu tenho uma pergunta. Para qualquer pessoa na rua, qualquer goi na rua e pergunta, por que você está nesse mundo? Não sei. Qual que é a tua meta aqui? Não sei. Quantos anos você tem? 45. E você ainda não parou para pensar? Ah, não sei. Para fazer o bem. Você veio para o mundo para fazer o bem. O que é fazer o bem? É, ajudar os pobres. E quantos pobres você ajuda? Não sei. O que você está fazendo aqui? Você conhece uma pessoa que faz qualquer coisa mundana e não tem um motivo por quê? Não existe. Agora você vai à pergunta mais óbvia. Criar um ser humano é a coisa mais complicada que existe. Da vida. Tudo que a ciência tem, não conseguiram ainda criar vida. Eles conseguem copiar coisas, conseguem colocar máquina. Criar vida, um ser humano não conseguiram ainda. Não existe clone. Ainda não conseguiram criar o clone. Eles podem tentar. Hashem é o único que consegue. Vai para o Ruachaim. Quem dá Ruachaim é Hashem. É Hashem. Não tem outra maneira de trazer Ruachaim. Não tem como. Se é tão complicado assim, por que Deus te colocou no mundo? Não, mas quem falou que tem Deus? Ah, um minuto. Esse prédio teve um engenheiro e um arquiteto? Óbvio. E o mundo não teve? Não, mas não tem a ver. Fala, Kadosh Baruch Hu, para Malach de Isaf. Eu vou colocar um chip de demência na cabeça do ser humano. Eu vou colocar uma besteira na cabeça humana, que o humano vai chegar no mundo e a pergunta mais óbvia e mais básica, ele não vai ter tempo de se perguntar. O que você está fazendo aqui? Será que existe um Criador? qualquer pessoa que parasse e pensar, chega na conclusão de Avraham Avinu. Avraham Avinu chegou a uma conclusão lógica. Numa conclusão lógica. Se tem Briá, tem Boré. Se tem uma criatura, tem um criador. E se tem um criador, o que, que ele me colocou aqui? O que, que ele quer de mim? Isso qualquer pessoa precisa se perguntar. Qualquer pessoa precisa se perguntar. Se você chega em casa, um bom dia, e você vê uma caixa de chocolate, você quer saber quem mandou isso? Não, ninguém mandou. O mármore eu estava plantando e cresceu, caixa de chocolate, cresceu. Não, não, quem mandou? O que, que te importa quem mandou? Eu quero saber o que, que ele espera de mim. Ou para agradecer, ou rejeita, vai me custar caro. Não, não, não. Olha, eu não gosto de chocolate, eu sou alérgico. Devolve, você sabe quem está te mandando, você não quer isso. Você precisa saber quem, por quê, você quer saber. E entrar nesse mundo não tem o quem, não tem porquê, não tem nada. Como o ser humano, que é tão... É o ser pensante, a pergunta mais óbvia não se faz. Como pode ser? Fala o Magno de Kellen, a Rebejeru falou para o Malach Jensav. Eu vou colocar esse chip besta na cabeça humana, que a pergunta mais óbvia, ele nunca vai se perguntar. Sabe por quê? Para que Esav consiga aproveitar desse mundo. Se Esav tivesse consciente, tem um criador, tem uma meta, eu preciso cumprir meu papel. Ele nunca ia conseguir chegar fim de semana, encher a cara, fazer todas as besteiras que ele quer fazer, sair, loia de amar, faz todas as besteiras, ficar bêbado todo fim de semana, cada fim de semana com outra xixa e não sei o quê. Nunca ia conseguir. Não é possível, não é possível que tenha um criador, que tenha uma meta e eu tô simplesmente me acabando. Ninguém ia conseguir se drogar nunca, porque não tem lógica. E o que a Hashem fez? Fica tranquilo. Eu vou fazer isso, nem se pergunta. Vai ser óbvio que não tem criador. É óbvio que não tem meta. Tudo vai ser simples. Tem alguma lógica? Não precisa ter lógica. Não precisa ter lógica. O mundo não precisa... Tudo precisa ter lógica, menos o mundo. Menos o mundo, tudo tem lógica. O ser pensante se pergunta tudo, questiona tudo. Se o que, que eu estou fazendo no mundo, essa pergunta não vai, nunca vai ter. Falou assim, Esav, você pode ficar mais tranquilo que nunca. Você vai conseguir curtir a tua vida do jeito que você quiser. Agora, em relação a Yaakov, é verdade. Eu vou colocar um chip de excesso de Yirat Shamayim na cabeça do judeu. Vou colocar demais Yirat Shamayim. Então, o que quer dizer? O Yehudi, ele vai curtir cada dia, sabendo o futuro dele. Eu vou colocar no Yehudi aquele medo que ele nunca vai ter Gan Eden. Eu vou colocar no Yehudi aquele medo que ele não tem nada garantido em relação a Gan Eden. Então, a vida inteira ele vai estar com medo. Mas escuta uma coisa, a Mishnah já falou pra gente. Kol Israel yeshlem chelek leolam haba. Todo Yehudi tem seu chelek no olam haba. Porque a gente vive com tanto medo, porque Hashem colocou isso na nossa briá. Mas vamos devagar, não vamos esquecer como o Hafetz Chaim lê essa Mishnah. O que é chelek? Parte, falou o Hafetz Chaim, não. Chelek vem de Lashon chelka. Todo Yehudi tem seu terreno no olam haba. Imagina só, depois de 120 anos, você vai chegar no Olam Haba e teu Havruta vai estar andando de Ferrari, vai ter uma casa com piscina, dois andares, vai ter tudo que você quiser e você vai estar lá pegando Uber e uma casa, você enfiar 8 crianças num quartinho, só 2 ambientes. Relká você tem. Está na tua mão continuar construindo. O nosso lugar é no Gan Eden. O Yehudi veio para esse mundo. Se ele não é apicores, não é as coisas que se tira do conceito judeu, mesmo que ele foi avariano. A Mishnah falou, mas Hashem vai colocar na gente esse excesso de Yirat Shamayim que vai dar para a gente medo toda hora. Tishma, talvez eu vou perder, talvez eu não vou ter, talvez não. Porque se você estivesse claro o quanto a gente tem Olam Haba, não ia ter um dia que você não ia estar sorrindo da manhã até a noite. Um Yodin nunca ia ter depressão. Um Yodin nunca ia estar triste. Olha o resultado que você está ganhando. Se vem Nishonot, melhor ainda. Se vem problemas, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Assim conta o Magid Kerem, que vai conversar entre Hashem e o Malach de Esav. Magid Kerem olha para a menina e fala, querida Sheifa, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar uma coisa. Você pode ficar tranquila. O que, que o teu vizinho vai arder no Gehinam? Eu nem imagino, eu nem quero imaginar. Mas tenha certeza que ele só está se enterrando. Cada pessoa que ele pisa, cada família que ele destrói, cada pobre que ele se aproveita, ele vai pagar por isso muito caro. E você, O Gan Eden que você vai ter, você não tem ideia por ser Yehudi. Mas Hashem precisou criar o mundo desse jeito, para pelo menos ele conseguir queimar a vida dele nessas besteiras e a gente poder crescer e chegar no Gan Eden sem ganhar o Olam Hazeh, porque o Olam Hazeh Shayach Be'Isav. A menina começa a chorar, ela se emociona, ela agradece o que ela falou, alguém que entendeu ela, explicou para ela, ela volta para casa, não larga nada e continua como Yehudi Yashom Eletoral Mitzvot. Morai Verabotai, o conceito de Olam Hazeh e Olam Haba, às vezes é um pouco mais profundo do que a gente imagina. E infelizmente o pessoal traduz essa história que eu estou contando e esses conceitos do jeito mais errado possível. Do mais errado possível. Uma coisa precisa ter claro, o Olam Haba é nosso. E a gente tem o Olam Haba, a gente pode ficar tranquilo. Yaakov fez um deal, um Esek com Esav e foi resolvido o que é meu, o que é teu. O que é meu, o que é teu, é teu. Um Yehudi veio aqui para sorrir a vida inteira. Porque a gente vai chegar no Gan Eden. A gente vai chegar no Gan Eden. O Olam Haba Shayach Eleinu. O Olam Haba é nosso. Só que tem um erro muito, muito grave, muito grave, que muita gente acredita que o judaísmo é um tipo de jihadista. O que quer dizer? Se mata, deixa tua esposa órfã, deixa teus filhos, tua esposa viúva, teus filhos órfãos, deixa a tzahal, né? Agora demolir tua casa, mas no Gan Eden você vai chegar com 70 shiksas. Sofre aqui para ganhar lá. Tem gente que pensa e traduz o judaísmo assim, e esse é um erro gravíssimo. É um dos erros mais graves que tem na Yahadut. Um dos erros mais graves é acreditar que o judaísmo fala sofre aqui para ganhar lá. Isso não é judaísmo. Isso talvez é Islã. Isso talvez é Buda. Talvez o padre que não pode casar. Todas as religiões elas podem te falar essa besteira. Na Yahadut isso não existe. O Yehudi não é Olam Hazeh, não. Abre mão, você não tem nada. Porque você vai ganhar Olam Haba. Não, sofre. Não, 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 não. Isso é um erro. Isso é um erro dos mais graves que tem. É verdade que o Yaakov pegou o Olam Haba e Esav pegou o Olam Hazeh. É verdade, é verdade. Mas o judaísmo nunca te mandou sofrer. A Gemara Masechet Chulin fala que não tem nada na Torá que é proibido. A Torá fala, olha, Hashem proibiu para a gente comer sangue. Sim, sim, sim. Mas te permitiu comer o fígado. O fígado não é feito de carne, é feito de sangue coagulado. Por isso que na hora de fazer um fígado, um kavet, tem muitas halachot, como você pode assar um kavet. Porque ele a hora inteira ele cospe sangue, não tem como fazer melichá num fígado, ele a hora inteira vai cuspir sangue, então a panela que você vai usar vai ficar tarefa. Então você precisa fazer só assado na grelha. Aqui no Brasil, por exemplo, você não vai conseguir comprar no living um fígado cru. Ele não sai do hechsher antes de ser assado do jeito que precisa. É um pouquinho complicado, não é fim do mundo, não precisa estudar zalachot. O pessoal pode chegar a errar, o pessoal comprou carne kasher, levou o utensílio no mikve e está com utensílio de tarefa em casa, porque ele fez um, por exemplo, um fígado na panela. O que você já comprou já não tem problema. O que comprou já foi assado e aí ele já está torrado dos dois lados, já não tem o problema, já passou o processo que precisa. Mas você comprou cru uma carne kasher, com o melhor hechsher do mundo, a panela você comprou tramontina nova, levou no mikve, e você colocou para fazer, e ela ficou tarefa, e tudo que você cozinha está continuando a ficar tarefa. Então, certos echsherim não se tira kavet, não se tira fígado, sem passar pelo processo já no açougue. Então, vem agora e fala, o sangue Hashem proibiu, mas permitiu para a gente outro tipo de sangue. Qual? O kavet, o fígado. O porco Hashem proibiu, mas permitiu para a gente shibuta. O que é shibuta? Fala Rashi. É um peixe que tem o gosto de porco. E é kasher. Hashem proibiu que você fique com um montão de mulheres. Hashem permitiu, a tua esposa. Não tem nada na Torá que é proibido. Parem e pensem. A Torá não te proíbe nada. A Torá só te fala como usar. É proibido comer? Mapitom. Você come, kasher. É proibido dormir? O que é proibido na Torá? O que é proibido na Torá? A Torá te fala como usar. E vamos trabalhar um pouquinho melhor essa ideia. Vamos trabalhar um pouquinho melhor essa ideia de a Torá te educa como usar. A gente tem um grande acontecimento, um grande Mifgash. E esse Mifgash é, a nossa Parashá termina e 34 anos depois tem um novo reencontro da nossa Torá. Yaakov Avinu, ele sai de casa com 60 anos. 60 anos ele sai de casa. Esav, entre tempo, já casou com um montão de mulheres. Esav já assassinou um montão de gente. Esav já roubou a roupa mais importante de Nimrod. Esav come o que quiser. Esav já é rico. E Yaakov está me achando ali. Ele não tem nada. Ele toca a vida lá para baixo. Lá para baixo. Ele precisa pedir permissão para o papai e para a mamãe. Eu quero procurar uma menina para casar. Você me deixa? com 60 anos, filhinho de papai ainda. E o cara tão inseguro, tão coitado, que ele agora para 14 anos na Yeshiva, Misker. Depois de 14 anos na Yeshiva, ele finalmente vai pro titio, me pede dó do titio, e o titio dá um golpe nele. Ele passa 7 anos que nem um trouxa, trabalhando pela mulher que ele tanto queria. E o tio vai lá e coloca outra mulher. E o tio só teve coragem de fazer isso porque sabia que, entre aspas, o bobinho de Jacob não ia fazer problema, ele ia aceitar. Ele vai pagar mais 7 anos pela próxima menina. E depois ele passa mais 6 anos trabalhando e outros 6 anos que nem um trouxa. O tio troca 100 vezes o salário dele. Imaginemos Eissav. Eissav Arashá, ele vai visitar os pais e fala: "Mãe, como tá o Jacob? Como tá Jack?" Eissav: "Por favor, Jacob. Mãe, tá bom. Yaakov Atzadik. Como vai nascer Yaakov Atzadik?" Coitado, ele tá trabalhando duro, duro. É mesmo? É, o Lavan. Mas ele vai conseguir Rachel, vai conseguir Rachel. Psh, que escuta. Ai, que trouxa. Tá bom. 7 anos pra uma mulher. Eu pego 7 mulheres em um ano. Ele precisa de 7 anos pra uma mulher. Tá bom, yala, deixa ele tu aproveitar. Depois de 7 anos, ele sabe entrar em casa e fala: "Mãe, vamos fazer Lechaim pelo casamento do Yaakov Atzadik?" Não. Lavan enganou ele. Mas ele é bobo. Ele vai arrebentar a cara do Lavan. Não, ele vai trabalhar mais 7 anos e vai pegar a Rachel. Ele vai ficar com as duas? É. Tá bom. Ele veio no dia seguinte, né? Depois de alguns anos, falei: "Como vai?" "Você não sabe, Mazal Tov." "Mazal Tov o quê?" "Yaakov já tá com 4 filhas." "Ai, meu Deus do céu. Ele precisa disso pra o quê?" "Ele vai visitar depois, é agora." "Mas alto, o quê?" "Tá com 8 filhas." "Hashem Shmor." E o cara vai curtir a vida quando? Casa cheia de crianças, 4 mulheres enchendo a paciência. O que ele tem? O que ele tem? 34 anos mais tarde, Esav está esperando se encontrar com Yaakov. Esav está chegando com 400, eu chamo isso não amigos, seguidores. Sabe por quê? Porque quando não estava já tão bem para eles, os 400 abandonaram ele. Esaf tinha 400 seguidores. Ele estava com o Insta dele bombando. Ele era o cara mais popular de todo mundo. E Yaakov chega com uma família, um montão de mechales, um montão de 12 criancinhas, com 4 mulheres, todos tzadikim. Ele está esperando uma família super, super miskená. Ele já foi enganado 100 vezes, então ele deve estar pé rapado, Avrech Koilel, com a camisa suja, já mal passada, a barba, ele não faz a barba, então já cresceu meio torta, mas ele tenta parar, e os peiodos, um meio que saindo, o outro meio que arrumado. Ele deve estar com paletó sujo, com sapato rasgado, e as esposas com sheitel assim, meio. Ele está esperando ver isso, ele está esperando ver isso. Ele vivendo bem, 400 seguidores. Ele já casou, descasou, já tudo. Ele já fez tudo. Tá cheio da grana. Que homem ele vai ver, Yaakov? E de repente ele leva o choque da vida dele. Ele leva o choque da vida dele. Vaiara, você sabe, criador. Ele sabe, ele corre para Yaakov, vai Rabekeu, ele abraça ele, vai Pola, o Tzavarava e Shakeu, ele cai nos ombros dele, dá um beijo, vai ficou, eles começam a chorar. Vai sa etiná vaiar. Ele sabe, ele levanta os olhos e ele quer ver. O que ele vê? Vaiar etenashim, ele olha as esposas de Yaakov. Vetei eladim, ele já está com 11 meninos e uma menina e uma esposa grávida, já mais uma criança. Quantas crianças por uns 80 metros em Jerusalém? Quantas crianças cabem? Ele vê tudo isso. E ele leva, de repente, vai uma pergunta. Vayomer, mieilelach. O que ele perguntou? Vayomer, ele pergunta, Mieile, quem são eles? Eu entendo. Lach, o que é esse Lach? O que está perguntando para Yaakov? Vayomar, Yaakov responde, Hayeladim, essas crianças, Asher Hanan Elokim etavdecha. O que está acontecendo aqui? Fala Rashi, Mieile Lach, fala Rashi, Mieile Liot Shelcha. Quem são eles para ser teu? Que direito você tem de ter eles? Eissav Arashá, ele está com 60 mais 34, ele está com 94 anos acreditando que ele tem a vida dos sonhos. Ele é um ator de Hollywood. E o irmão dele virou Avrech Koilel, ele fez chuvá e se ferrou na vida. Ele não deve ter dinheiro, ele deve ter um montão de mechales, ele deve ter umas mulheres não sei o quê, ai, com cheiro, com cheiro, ele está esperando. E de repente ele vê quatro mulheres maravilhosas, as quatro fiéis, as quatro respeitam tudo que o marido fala. Ele começa a pensar: um minuto, um minuto, um minuto. Eu não posso deixar meu casaco no meu guarda-roupas, porque eu tenho medo que que a minha esposa vai me roubar. O casaco que ele roubou de Nimrod, ele precisa deixar na mãe e falar: ah, porque ele sabe com quem ele tem esse. As bosmat dele, essas mulheres que ele tem, elas vão roubar o casaco dele. Nem na esposa ele não confia. De repente ele começa a ver um montão de crianças, todos mentes, Mechunachim. Que família! Que maravilha! Ele começa a lembrar: e eu o que, que eu tive? O primeiro filho dele, quem era? O matador de aluguel? Quem é o primeiro filho de Esav? Imagina só se você quer matar teu inimigo. Você teria coragem de falar isso pro teu filho? Esav vai para Elifaz e fala: mata meu irmão. Mesmo se você quer fazer pro teu filho, você não fala isso? E se você fala isso pro teu filho, imagina quem deve ser teu filho? Se você tem coragem de esse teu pai vou roubar o filho, imagina como você sente entre você e teu filho na mesa? Deve ser que você chega e fala: me traz um copo de água. Ô, teu velho, fica quieto, quem você acha que você é? E você fala: você que não sei o quê? Educação do teu pai. E ele responde: e meu pai, por engano. Não sei que conversa ele dizia. Se ele tem coragem de mandar o filho dele virar matador de aluguel, provavelmente a casa deles era grito toda noite. Provavelmente o filho já bateu a porta na cara do pai toda segunda e quinta e fugiu de casa. Provavelmente o que o filho traz para casa? Provavelmente esse tipo de vida que ele tem. As mulheres ele não pode confiar. As mulheres? O casamento que ele construiu? O dinheiro que ele tem? Ele tem que oferecer dinheiro para Yaakov? E Yaakov fala: não precisa. Ele fala para Yaakov: Yesh li rav, eu tenho um montão. Yaakov responde para ele: uau, avali, Yesh li kol, eu tenho tudo que eu preciso. E com essa frase, cada um está traduzindo o jeito de vida. Yaakov matou Esav. Esav, de repente, olha e fala: um minuto. Milelá! Eu achei que eu peguei o Lamazê e você pegou o Lamabá. Eu estou vendo que você tem o Lamazê. Olha que vida maravilhosa você tem. Olha a família. Olha a esposa. Olha que casa. Como devia ser a mesa de Shabbat de Jacob Avino? Como devia ser? E sabe, ele acorda e fala: Leman Hashem, eu não peguei o Lamazê e você o Lamabá. Eu estou vendo que você está com o Lamazê. Eu não tenho o Lamazê. Isso é vida? Isso é vida? Isso é vida? Jacob responde: o trato foi feito. Vayomar Hayeladim, eu vim para essa vida com propósito. Eu vim para essa vida com foco. Asher Hanan Elohim Etavdecha. Os meus filhos, eu coloquei Elohim na minha vida. É verdade que o Lamazé é teu, mas se eu trago o Lamabá para minha vida, eu consigo viver o Lamabá nesse mundo também. E Esav é nocauteado. E nesse momento ele pede: Jacob, a gente pode continuar andando juntos? Morai Verabotai. O mundo religioso castiga a gente muito forte. E já aos 22, 23, 24, 25, você está casando. E entre aspas, você perdeu os melhores anos da tua vida. Adolescência, você já está amarrado. Uma menina com 17, 18, 19, 20, 21... já está se amarrando a uma vida. Você está casado no primeiro ano, você já está com uma criança dentro de casa. E você já está totalmente debilitado. E o pessoal de fora começa a rir e fala: você é bobo. Você está com 25 anos e duas crianças. Você sabe o que eu faço às noites? Você sabe o que é meu fim de semana? E você já está amarrado a uma só mulher. Você não pode ir no shopping porque você não tem o que comer. Tudo que você olha está errado. Você sabe o que eu olho, o que eu como. Você se debilita com tudo. Fim de semana você está preso na casa do lado do papai, da mamãe, do titio, da vovó. Sabe onde eu estou fim de semana? Vamos dizer que dos 20 aos 30 anos eles curtem. Vamos dizer. Já vamos entrar nisso também. Mas o cara chegou com 32 anos, 33. Os 400 seguidores dele, aí ele já perdeu a graça. Aos 26 ele era muito engraçado. Ele era o cara. Ele bebia mais que todo mundo. E a menina, cada um coloca seu Yetzer Hará e pode imaginar. Cada um com seu Yetzirará, aos 26, 27. Ele olha o amigo que fez chuva, que tonto. E Pashuto, ele olha com dó, ele olha com dó, ele olha com dó. 30 anos. De repente, ele já, metade dos seguidores. 31, 32. Aos 33, ele acorda que ele está sozinho no mundo. Eu quero construir uma casa. E se acorda que você está cheio de vícios. Cheio de vícios. No melhor das situações, você ainda não usou droga. E você bebe muito pouco. Mas vícios você tem. E agora você vai tentar construir uma casa. Duas pessoas, uma menina de 29, que já não sei por o que que passou. E um menino de 34, que não sei por o que que passou. Cheio de vícios, cheio de diferenças. E agora você olha para o teu amigo. Um minuto. Você, na época da formação, quando ainda você não tinha as ideias tão claras, você estava terminando de amadurecer. Você pegou uma menina no final de amadurecer. Eu não estou falando de pegar criança. E vocês cresceram juntas e construíram ideais juntos. Como vocês fizeram isso? Como você, aos 23 anos, foi tão inteligente de pegar uma pessoa que você agora vai precisar dividir o resto da tua vida e antes você ter um montão de vícios, de ideias, de ideais, de besteiras, vocês criaram sonhos juntos? Você, aos 25 anos, era um pai jovem e você tinha toda a força do mundo para sentar no chão, para não dormir à noite. E aos 33, 34, 35, você ainda é jovem, mas começou a cansar. Os teus filhos já são mais velhos. E o nenê que nasceu agora já tem a filha de 12 para cuidar, para te ajudar, para dar uma mão. Como você fez isso? E ele acorda e fala: um minuto, eu quis curtir essa vida. Vamos dizer que dos 20 ao 30 ele curtiu e você sofreu. Vamos dizer, isso não é verdade. Mas dos 30 aos 80, 90, 100, que vida vai ter cada um? Aos 45 você está levando um filho para culpar já? Antes dos 50 você já é avô? Você vai ver bisnetos? Hoje Baruch Hashem, Hashem colocou no mundo Briut e hoje ser bisavô não é uma mágica tão longe? A gente escuta de tataravós. Mas as pessoas que chegaram a ser bisavós, tataravós, porque viveu os anos 80, 90, já não são épocas tão fáceis de se viver. O nosso corpo já está debilitado. A gente já não é mais tão saudável. O que leva a gente para frente da vontade de viver e não querer se abandonar ao mundo é o Nahat. Não vale a pena investir aos 20 para chegar aos 90 com Nahat? Não vale a pena? Não, por que pensar nos 90? Para os 30, você também tem Nahat. Para você ter levado teu filho para roupa jovem? Para você ter diferença entre você e o teu filho, não cinco gerações, numa geração, e conseguir conversar com ele, entender a cabeça dele. Não vale a pena uma mesa de Shabbat? Não, mas o Shabbat limita. O dia que você acordar desse bobol, dessa besterol, você vai ver que não tem preço no mundo de se pagar para se sentar numa cabeceira e ter teus filhos, teus netos, tuas noras, teus genros em volta de você, te respeitando, falando com você com respeito. Quanto alguma pessoa pagaria para conseguir isso? Uma pessoa que não vive entrar nesse voto. Quanto custa poder reunir toda a família uma vez por semana? Sem celulares, sem TV. A mulher nem pode estar na cozinha porque ela já cozinhou tudo, está toda a comida na chapa. Tudo que ela pode fazer no Shabbat é trazer da chapa até a mesa. E se ela quer ser um pouco mais chique, ela troca o Pirex pela bandeja de servir, que é mais chique. É só isso que ela vai fazer. Só isso que ela vai fazer. Não pode mais cozinhar. Não tem... Ah, e agora quando cozinhar, quem me visita? Shabbat é proibido. Quanto custa isso? E o que você vai conversar na mesa? Dar Torá, Smirot, Shirot v'Tishbachot. Bater papo! E bater papo com a família é pouca coisa. Quem acha tempo para bater papo com os filhos hoje em dia? Em 2023, quem tem tempo de conversar com os pais? Shabbat obriga a isso. A gente entrou numa pandemia e a gente tinha certeza que com o mundo tecnológico a gente não precisa de ninguém. E de repente a gente se deprimiu, a gente se afundou, que a gente não consegue ver ninguém. Mas você nunca valorizou isso. E vem a Torá e te fala: sabe como o Yehudi começa o dia? O Yehudi tem obrigação de ter vida social. Vocês sabiam disso? É tão simples, você pode ver numa cidade que não tem minyan. Sabia que você é obrigado todo dia a se encontrar minimamente 3 vezes por dia com 10 pessoas? Opa! Porque se tem 9, você não responde Kadish. Uma hora de reflexão, uma hora à toa, filar. Você termina a tefilá e pode ter 10 pessoas para bater papo. Quantas pessoas fizeram parnassá de ir para a sinagoga e conhecer pessoas novas? Sabe quantas oportunidades nascem de olamazê? De olamazê! Vivendo com olamabá dentro do olamazê. Leva teu filho no supermercado. Ele vai começar a chorar que quer uma bala. Porque toda criança quer bala. Tenta explicar para ele que faz mal pro dente. Não vai dar. Tenta explicar que é caro. Fala que não é kasher. A Torá não te proíbe nada, ela te educa. A Torá te ensina. Esse mundo é traiçoeiro. Todos os prazeres desse mundo, eles te colocam num high. E quando termina o high, você está mais baixo do que você estava antes. Uma pessoa que tem vícios à bebida, quando sai do álcool, ele está mais deprimido do que ele estava antes do álcool. Isso é o Alamazé. Ele só te consome, te consome, te consome, te consome, te consome. E não tem nada. E vem a Torá e fala, não. Olamazé de Isaf, porque não presta. Para você é Olamabá. Mas se você trazer Olamabá para a tua vida, você vai ter a verdadeiro Olamazé. O jeito mais gostoso de viver. E agora vamos deixar pensando que dos 20 ou 30 anos, aquela pessoa que viveu como um goi curtiu demais a vida, e a pessoa que viveu com Torá e Mitzvot sofreu. E não é verdade isso. Não é verdade. Não é verdade. É uma grande mentira. Uma pessoa que sabe que quer sair todo fim de semana, quantas vezes ele voltou mais triste que foi? Passar o fim de semana inteiro tentando impressionar outras pessoas, tentando fazer a vida do outro e não viver sua vida. Enquanto uma pessoa que tem um foco. Sim, a rua vende pra gente maravilhas, mas quem tá na rua sabe o desastre que é tá na rua. Mas mesmo se dos 20 ao 30 ele fez a vida do Lamazê, aos 30 ele já está pedindo quando eu vou terminar minha vida. Ele já quer se enterrar aos 30 anos. Terminar a vida dele. Rabotai. Yaakov e Esav dividiram Lamazê com Lamabá. Mas o judaísmo não fala sofra aqui para viver lá. O judaísmo fala traz o lá, traz o Lamabá para cá. Você vai ser feliz todo dia da tua vida. Se você viver com emuná, com Torá, com mitzvot, com o meio social que se chama minyan, com o descanso que se chama shabat, que lindo, que maravilha. Quantas coisas de saúde pessoas se salvaram por comer kasher. E assim por diante. A Torá te regra tudo, mas não te proíbe nada. A Torá é aquele pai preocupado e dedicado ao filho que você fala, ai, mas esse pai é um coruja. E de repente você vê que os filhos do pai coruja viraram todos mutzlachim. E aqueles pais super legais criaram um montão de filhos irresponsáveis. É isso que a Torá é pra gente, Rabotai. Tchau, senhor. Eu termino com isso. Que ele chega em casa. Avrech em Leikut. Quem conta essa história... Em Leikut não, desculpa, Nova York. Quem conta essa história é Frank Wexman. E ele fala que ele não quer falar o nome de quem ele escutou a história, porque ele tem quase certeza absoluta que quem está contando a história é o Balmaseh. E como ele não pediu permissão, ele não vai falar o nome do Balmaseh. Ele estava no Shabbat Brachot, levantou uma pessoa para falar no Shabbat Brachot, e eu tenho quase certeza que era ele. Então eu não vou falar o nome dele, porque eu não pedi permissão. E essa pessoa vai contar a história de um casal que eles estão levando a vida. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles estão com duas crianças, 4 anos de casado. E o marido chega um dia para casa e fala, olha, querida esposa, eu quero te falar uma coisa, já está muito complicado, está difícil, eu estou pensando seriamente no final desse mês largar o kolel e sair trabalhar. Não dá mais. Fala, mas por quê? Fala, deixa eu ser sincero, a gente já está com 2 crianças, a gente está querendo ir para o 3º filho, eu já quase não fecho um mês, é apertadíssimo, eu não quero depender nem de pai, nem de sogro. Eu acho que eu casei, eu trouxe crianças para o mundo, eu preciso ser responsável de pagar minhas contas. Eu acho que é a coisa mais decente que eu posso fazer. Aí você fala, tá bom, entendi, mas não dá mais nada? Acabou já? Secou a torneira? Fala, não secou a torneira, tá difícil a matemática. Fala, eu gostaria que enquanto você ainda está pingando na torneira, aguenta no coleiro. Eu quero um pouco mais de Torá na minha casa. E se não dá mais, eu vou te apoiar, tá certo. Você está querendo ser responsável. Baruch Hashem, depois de 6 meses, ela está grávida para o 3º filho. Depois do brit do 3º filho, ele não quer falar nada depois do brit. 2 meses depois, ele vai para a esposa e fala, olha, agora já são 3 crianças, já não dá mais. Impossível. Não bate a matemática. Não tem. É milagre cada mês, a gente está começando a entrar em menos. gente não tem nada guardado, a gente está com 3 crianças, a gente não tem nada, nada, nada. Eu não vou pedir ajuda. Se Baruch Hashem, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa boa, eu sou capaz, eu posso trazer sustento para minha casa, não tem motivo porque agora eu vou depender de mais ninguém. Agora já. A esposa olha para ele e fala, escuta uma coisa, mas a Torá, como você vai largar a Torá? Fica mais um pouco, falou, não tem mais como. A gente teve essa conversa já há mais de um ano atrás, e agora você falou, enquanto pingava, dava, eu te garanto que eu não perdi um dia de estudar o máximo, mas agora já não dá mais. Eu acho que eu não vou conseguir estudar com tanta preocupação. Pelo menos eu vou conseguir ter parnassá, e eu vou aproveitar o máximo do meu tempo para estudar quando eu estiver livre. A esposa fala, eu entendo, eu respeito, mas vamos fazer assim, vende os nossos móveis de casa, compra a segunda mão, móveis usados, e com a diferença, você pode ficar mais 3 meses no colégio e depois você sai trabalhar. O marido olha para a esposa e fala, você lembra onde a gente comprou nossos móveis há 6 anos atrás? Falou, não, a gente comprou móveis usados há 6 anos atrás, agora já são usados de usados. Eu comprei móveis usados e agora já tem mais 6 anos de uso. A gente tá, você está pedindo para vender móveis terceira mão e comprar segunda? Desses móveis você não vai fazer um centavo. Você pode perder dinheiro se a gente trocar. Deixa o que está. As cadeiras do jeito que está. Já tem 2 cadeiras sem braços. Já tem uma que o pé já está meio que fazendo barulho. Tem uma que... você sabe como está a nossa casa. O sofá já está pintado. Os armários já tem todos os stickers das crianças. A gente vai perder dinheiro. Não é verdade. Não tem nada em casa para vender. Não tem nada. A mulher pensa, pensa, pensa. Fala, tá, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Ela vai no armário, ela volta. Ela tira um anel que ela ganhou de noivado. O anel de diamante. Ela dá para o marido e fala, olha, querido marido, escuta uma coisa. Pega esse anel, vende esse anel. Se dá 6 meses, 4 meses, 3 meses, usa esse dinheiro. Eu quero mais um tempo você na Torá, eu quero mais um tempo você no Kolel. E quando secar, aí já acabou. Realmente já foi tudo. A marido olha para ela, você tá louca? Esse anel eu te dei de noivado, é um presente que eu te dei. Anel de noivado é para a vida toda. Esse anel é para você ter a vida inteira, esse anel. Como você vai perder um presente de vida inteira? Não, de jeito maneira. A mulher olha para o marido e fala, não estou entendendo. Um diamante é a vida toda? Torá é netza. Torá é eternidade. 1 mês de Torá, 3 meses de Torá, 4 meses de Torá, quanto for, vale mais do que esse anel de vida toda. É meu anel, é meu presente. Se você não quer que eu saia na rua vender... Eu acho que você é melhor em negociar. Vende você o anel e usa esse dinheiro, por favor. Depois disso, eu nunca mais vou te falar nada. Tá bom? Falar nada, eu vou falar nada. O marido sai, ele vai pro Koilel, dia seguinte. Ele tá conversando com o Havruta já sabe a situação dele, eles já conversaram. Ele vai pro Havruta, conta a história do anel. O Havruta fala, deixa eu te falar uma coisa. Você vai vender o anel? Não sobrou outra, mulher dura. Essa, você conhece minha esposa? Conheço. Eu conheço um Yehudi, um Hassid. Que ele está na 47, rua 47, 47th Street, em Borough Park. Ele é um homem de confiança, ele é honesto, ele vai te pagar o melhor preço possível, ele vai ver um judeu religioso, um Avreh Koilel, ele vai te pagar o máximo que ele pode pagar, eu te garanto. Ele não vai te enganar, vai lá. Ele está na 47, entre tal e tal, eu acho que ele se chama Aaron, vamos pôr o nome dele Aaron, tá bom? Ótimo. O Avreh termina o Kuseder, ele vai, Borough Park, rua 47, 47th Street, ele para, ele vai lá ver uma joalheria, ele entra lá, fala, o senhor tal e tal, acho que Aaron tá aí, falou, 1 minuto, eu vou chamar ele, Sam Yodi, Hassid, barbão, peias, bem vestido, sabe, aquelas roupas, Beckett, reloginho de ouro, tudo bonito, tudo maravilhoso, um bom Hassid joalheiro, que dá pra ver que não tá com problema de parnassá. Ele vai pra ele tira o anel, fala, olha, eu quero vender esse anel, ele olha, fala, uau, um diamante bonito, o que que é? É um anel de noivado, que bom, sei lá o que, eu quero vender. Quanto você me dá para ele? Então, o Hassid vai, pega a lupa, começa a ver, fala, olha, deixa eu falar uma coisa. Esse diamante já não é blue-white, hein? Não é blue-white. Tá bom? O que é isso? Eu não entendi. Tá bom? Ou ele falou que é blue-white, né? Tá bom? 75 pontos? Tá bom? Ok. E o Avreco não entendendo nada. Tá um pouco sujo o diamante, né? Dos mais limpos. Eu te dou $1,000 por ele. $1,000. O Avreh pensando, olha, o meu Havruta falou que eu posso confiar. Se ele está me dando o melhor preço que eu vou achar no Shuk. Se alguém me pagar mais, não é porque ele está me enganando. Fala, tá bom, aceito. Pega o anel, $1,000. Ele pensa, o Hassid quando vê essa história, fala, quer saber? Eu estou te pagando talvez não tão bem. Eu não sei se estou te pagando tão bem, porque eu não preciso desse diamante. Vai três ruas para baixo, o meu irmão, ele tem uma joalheria também. Ele tem uma joalheria, ele se chama Zalman. Vai pro Zalman. E eu acho que ele pode estar precisando de um diamante tipo desses. É capaz de ele te pagar melhor. Vai para ele, vai pro meu irmão. Fala com ele e acho que ele vai te pagar melhor. Ô, oh, Avrech fica feliz da vida, ó, que honesto. Ele podia comprar de mim, ele tá mandando pro outro, falando que eu posso tirar mais dinheiro. Realmente eu fui com a pessoa certa. Então ele pega o anel, coloca na caixa, põe no bolso e decide descer mais três ruas. Aaron corre para o escritório dele, levanta o telefone e liga na joalheria de baixo, ele liga para a joalheria. Liga lá, fala que ela fala com o Zalman urgente, tá bom? Zalman, quem é teu irmão Aaron, tá bom? Tá, ele é Brider, você é, tá? Começa a conversar, fala, escuta uma coisa. Tá chegando agora aí um Jungelai, tá chegando aí um Avrech, tá chegando um Avrech coisa. Ele tá vendendo um anel do noivado dele. Anel de noivado não se vende, está. Alguma coisa tá passando. Alguma situação chata ele tá passando. Descobre qual a situação, que ele tá em tanto aperto que ele tá pronto a vender o anel de noivado dele. E ajuda ele. Ajuda ele, paga bem. Eu quero metade da mitzvah, minha metade tua. O valor que você colocar, 50% eu te coloco. Pensa um valor alto. Joga lá pra cima. 50% eu, 50% você. Zalman fala, não, não tem problema. Chegou a ver, posso falar com o senhor Zalman? Zalman? Ele sai lá, fala, quem é você? Não, não sei, teu irmão acabou de me mandar. Ah, meu irmão te mandou, ah, legal, quem? Aaron, você estava dando, ah, legal. Então Zalman, você faz que não sai de nada. Fala, e qual que é a tua história? Não, queria vender meu anel. Vendeu o anel. Ele pega o anel, começa a olhar. Fala, uau, oh, um anel bonito. Que é esse anel? Noivado. Noivado? Você não parece tão jovem assim. Você tá noivando tua filha? Não, 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 não. Você tá... Não, não. Começa a contar a história, começa a contar a história. Ele conta que tá difícil, que a esposa que queria vender os móveis, e aí falou que não tem que vender os móveis, e a esposa falou, olha, vende o anel. Eu falei, não vou vender anel, o anel é Netzach, falou Netzach é Torá, Torá é eternidade. Falou, nem se for mais dois, três meses, quatro, cinco meses, isso depois você sai trabalhar. Uau, que história bonita, legal. Tá bom. Ele terminou de olhar o anel e falou, $10,000. Aí ele fala, quê? Sim, $10,000, vale esse anel. Eu quero te comprar $10,000. A Avrech vira, não, um minuto, mas é blue white esse diamante. A Avrech nem sabe o que está falando. Fala, não, o brilho é bom. 75 pontos, mas o ideal para o que eu preciso? Não está tão limpo. Depende de que ângulo você vê. Não, está limpo sim. $10,000. A Avrech, uau, realmente eu não sonhava em conseguir $10,000. Mais um ano de coisa, pelo menos, um ano e meio, não sei, $10,000, mais do que eu ganho do coleiro, uau, bom deal. Então, ele deixa o anel, o Hassid entra, pega o cofre, tira $10,000, coloca na máquina, ele conta, tá vendo, tem 10, ótimo, quer contar de novo? Não, eu já vi na máquina, te confio, realmente você tá pagando muito bem. Ele pega $10,000, ele vira as costas e tá pra sair da loja. Ele tá saindo da loja, o joalheiro vira... Ei, Jungelai, Avrech, volta aqui. Falou, o que foi? Você se arrependeu? Falou, não. Volta aqui, quero falar com você. Falou, sim, o que foi? Falou, vem aqui, abre tua mão. Ele abre a mão. O joalheiro pega o anel e coloca na mão dele. Falou, escuta uma coisa. Pega esse anel e devolve no dedo da tua esposa. Um presente pra ela. Meu. Mas escuta uma coisa. Eu não tenho ideia quanto vale esse diamante. Mas a tua esposa vale muito mais que esses $10,000. E esse senhor, ele continua toda a vida na Torá. Eu não vou falar aqui de Sevrech, não Sevrech, e vender anel, não é isso que eu estou falando. Mas Rabotai, quando você traz o Olam Habá dentro do Olam Hazé, saiba que você vive Olam Habá e Olam Hazé. Se você tenta viver Olam Hazé, saiba que você termina sem nada. O Olam Habá shayach pra gente, Am Israel. Nós, Yehudim e Yaakov, já pegou o Olam Habá, é nosso, e vai ser sempre nosso, e a gente vai ter essa eternidade. Isso a gente não precisa se preocupar. Mas não esquece que eu falo o Hafetz Chaim. A tua Helká constrói do melhor jeito possível. Do melhor jeito possível o teu terreno. Não se contenta em estar numa casa sem sofá, se você pode ter sofá. Mas um Daf Gemará é um sofá na tua casa do Olam Habá. Mas um Shabbat bem cumprido, com os mirot, com tudo, é o ar-condicionado na tua sala. Mas uma tzedakah que você dá é uma boa iluminação, você não vai querer estar numa casa qualquer. Você vai querer uma queen size no teu quarto. Você vai querer estar com um bom carro para dar a volta. Um Mustaghim de Olam Hazé, tá bom? A tua Helká constrói do melhor jeito. Mas Olam Habá você tem. E você quer saber como se vive Olam Hazé. Pega Olam Habá e traz para cá. E aí você vai ter Olam Habá e Olam Hazé. Kazak Baruch.